Orgulho, a arte de negar o que queremos por medo da rejeição. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária aqui no nosso Instagram, que ocorre todos os dias, né? Diário, meio-dia e 17. E a live de hoje é a hashtag Live do Burigato número 63, com este tema: Orgulho, a arte de negar o que queremos por medo da rejeição. Inclusive, tema do texto que eu postei hoje no meu Instagram, não é? E que vocês poderiam, por exemplo, ter mandado perguntas através dos comentários para eu responder aqui, caso você tenha alguma sobre esse tema, não é? E vocês também, que estão ao vivo aqui comigo, podem perguntar. Inclusive, vou até colocar aqui o tema do que a gente vai abordar, para quem chegar aí já saber do que eu estou falando, né? Mas aí já anota, então, no seu calendário, no seu que for aí, tá? Live todo dia, meio-dia 17, e hoje vamos falar sobre orgulho, certo? E, claro, né, se você quiser saber de temas e tudo mais, ainda ter acesso a áudios exclusivos e por aí vai, entre no meu canal no Telegram. Bom dia, para quem tá dizendo bom dia, mas não sei de qual localidade que você está, aqui já é boa tarde, inclusive várias pessoas falando boa tarde também. Show de bola, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então? Bom, ó, orgulho, arte de negar o que queremos por medo da rejeição. Bom, esse texto que eu escrevi hoje, né, a frase que idealizou ele, que inclusive eu postei lá no meu Twitter, é a seguinte: somos uma espécie que, por orgulho, negamos o que queremos. Sim, somos complicados. Então imagina, eu quero algo, certo? Mas por orgulho, eu não pego, não falo, ou o que quer dizer, não luto por aquele algo, né? Qual que é a dinâmica que está acontecendo aí? O que de fato tudo isso quer dizer? Bom, vamos lá. Ó, primeiro, o primeiro ponto que nós vamos falar é orgulho como arma de proteção da nossa autoimagem. Então veja bem, né? Vamos definir então o que, que é esse tal de orgulho, ou pelo menos como eu enxergo essa linha de pensamento. Todos nós temos uma autoimagem, ou seja, todos nós temos uma visão de nós mesmos. Não é? Então, se provavelmente chegar e falar assim para você agora, quem é você? Provavelmente você vai falar assim, ah, eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa que luta pelo que eu quero e blá blá blá, certo? Bom, basicamente essa é a nossa autoimagem, né? Não que ela tenha algum fundamento, não que necessariamente ela seja ponto de reflexão, deveria, mas não é. E é simples, é só falar aí, ó, pensa você com você, quantas vezes você sentou na tua cadeira, ali na mesa que você, sei lá, trabalha, o que quer que seja, pegou uma folha de papel e escreveu assim, ó, quem sou eu? E refletiu de verdade. Não colocou coisas ali de reação, tipo assim, eu fui rejeitado por alguém e aí eu defino que eu tenho valor, né? Não, geralmente não é um exercício profundo, um exercício de fato, vamos dizer assim, apuração de quem somos, não é? É muito mais algo que vai acontecendo conforme vai rolando a nossa vida, não é? Então, sei lá, eu fui dispensado por um, né, pela minha namorada, ou o que quer que seja, aí eu fico pensando assim, não, eu sou uma pessoa que mereço mais e tal, né? Por que que você merece mais? Eu não faço a menor ideia, mas eu mereço mais, né? A gente nem assume que a nossa autoimagem, muitas vezes, ela é muito mais lapidada pelo que acontece na nossa via externa, né, na nossa vida, e a gente toma como proteção do que realmente um exercício, como eu disse agora, de reflexão. Mas veja bem, né? Basicamente, autoimagem a gente poderia até colocar junto com valor. Qual é o valor que eu acho que eu tenho, né? Ou como eu enxergo o meu valor, né? Só que qual é o problema de tudo isso daí? Bom, não importa se a sua autoimagem ou se o seu valor foi lá colocado como ponto, vamos dizer assim, de reflexão profunda, né? O que importa muitas vezes é o feedback que a gente recebe, certo? Então veja bem, eu tô lá, eu acho que eu sou foda. E aí eu vou fazer alguma coisa, e aí eu dou de cara com essa coisa, e o resultado dessa coisa escancara pra mim que eu não sou foda. Por exemplo, eu gosto de alguém, eu acho que eu sou foda, aí eu vou falar com essa pessoa me rejeita. O que, que eu vou começar a fazer? Eu, talvez, né, muita gente talvez faça isso, né, que é, a partir do meu orgulho, eu começo a proteger essa autoimagem, certo? Ao invés de eu encarar a realidade, por exemplo, ver o que talvez eu tenha feito de errado para melhorar, não, eu continuo com a imagem de que eu sou foda. Só que, já que essa pessoa não confirmou para mim que eu sou foda, eu me torno orgulhoso. Ou seja, eu começo a buscar qualquer indício, mesmo que mentiroso, para proteger essa autoimagem que eu tenho, essa noção de valor que eu tenho. Então, o orgulho como arma de proteção da nossa autoimagem pode acontecer nisso. Mas muitas vezes até acontece da seguinte forma. Eu crio uma autoimagem, eu crio uma noção de valor, que muitas vezes, como eu disse, não é fundamentada, justamente por isso nos tornamos orgulhosos, tá? Vou falar sobre isso. Mas não é tão fundamentada assim. E aí, eu, para não correr o risco de ter essa autoimagem ferida, eu nunca me coloco à prova. É mais ou menos o seguinte, é aquela pessoa que é um puta artista. Os desenhos, as músicas, ou o que quer que seja dela, são fodas. Mas ela nunca tem coragem de colocar a público, porque o mercado não tá pronto, porque ela ainda tá ajeitando os detalhes, porque ela precisa melhorar um pouquinho aqui e ali. O que, que é? Qual que é o ponto fundamental ali? Na verdade, ela tá com medo de colocar a prova e, de fato, a sua autoimagem ser ferida, ser despedaçada. E pior, para ela mesma, né? Ela começar a se enxergar como uma pessoa incompetente, né? É claro que a gente pode se aprofundar muito nisso. Poderia até eu fazer uma live só de autoimagem, né? Pera aí. Para vocês terem ideia, esse assunto é o primeiro módulo, tá? Módulo, várias aulas dentro desse módulo logo, né? Do Portal Poder Social. De tão importante que é isso. E é o primeiro porque ele é a base de tudo que a gente aborda lá dentro depois, basicamente, né? Então a autoimagem, ela é muito profunda, ela é muito difícil muitas vezes de lidar, porque ela gera todas essas contradições. A gente cria uma autoimagem, muitas vezes ela não é fundamentada, muitas vezes ela é baseada na rejeição que a gente sofreu de alguma coisa, ou muitas vezes ela é baseada no eu não tenho resultado nenhum, logo eu crio essa autoimagem. Bom, não importa então, já deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio, né? Mas o que importa é o seguinte, tem essa autoimagem, eu boto orgulho na frente dela. Então eu boto meu orgulho para que eu não corra o risco de ter essa autoimagem ferida de nenhuma forma. Então eu não vou atrás de quem eu quero, eu não tento fazer o que eu quero fazer porque eu tenho receio de que aquilo seja comprovadamente ruim e por aí vai. Então a primeira coisa que a gente olha e observa nessa dinâmica é que o orgulho ele nos impede de ter o que nós queremos porque na verdade nós utilizamos de uma balança absurdamente imbecil na nossa vida, que é proteger uma autoimagem inexistente baseado no sacrifício de uma realidade. Ou seja, eu prefiro permanecer com a minha autoimagem intacta, de que eu sou foda, do que de fato eu, como uma pessoa foda, usufruir do que eu poderia usufruir. Então veja bem, se eu acho que eu sou foda e mereço determinada pessoa, mas eu não vou atrás porque eu tenho orgulho, o que que acontece? Eu sou foda, mas sem ter o que de fato uma pessoa foda como eu merece. Então é verdadeiramente uma loucura. Mas olha só, com isso eu não quero desmerecer esse dilema. A gente está colocando aqui, obviamente, numa explicação que eu espero que, como eu sempre coloco, desacelere a realidade. Você comece a observar a sua realidade muito mais profundamente. Você não é simplesmente um animal idiota, né? Porque todos nós somos, tá? Mas é um animal idiota que as coisas acontecem e você só reage a elas. Não, você começa a observar, caramba, eu na verdade nunca peguei aquele quadro que eu pintei, ou aquela música que eu fiz, ou nunca fui falar com a pessoa que eu gosto, porque eu tenho medo da minha autoimagem, que agora eu tô vendo que, cara, não tem base nenhuma que ela seja ferida. Eu tô com medo disso, né? Só que isso é muito profundo mesmo. Por isso, né, temos ali tanta dificuldade, ou, por exemplo, por isso reagimos tão ferozmente quando esta autoimagem é questionada. Então veja bem, quando você se acha inteligente e alguém te chama de burro, parece que ela te deu um soco na cara. Você fica muito puto, extremamente reativo. Porque veja bem, minha autoimagem é de que eu sou inteligente. Aí vem você e fala pra mim que eu não sou. Quem é você? E bababá. Mas, mais uma vez, né? A gente só foca na rejeição, no que acontece nos termos práticos ali, do que de fato se... Peraí, eu acho que eu sou inteligente, mas por que que eu acho que eu sou inteligente? Inclusive, boa tarde pra quem tá chegando e tá me dando boa tarde, tá? É só pra eu não perder a linha de raciocínio. Sacou? Tá, então esta é a primeira camada e a primeira coisa que nós devemos observar. Depois, temos o orgulho como falta de empatia. Vamos lá. Uma outra coisa, por exemplo, e acontece, claro, acontece bastante também, muitas vezes, sei lá, você talvez se relacionou com alguém, você teve alguma experiência X, certo? E aí, aquela experiência que te rejeitou, você aplica tudo que eu acabei de falar, do orgulho como arma de proteção da nossa autoimagem, mas aí você ainda por cima ignora totalmente um lado, que é o quê? O orgulho como falta de empatia. Então veja bem, sei lá, vamos supor que eu vá lá e tente ficar com uma pessoa que eu gosto, tá certo? Só que aí eu sou rejeitado por algum motivo X. Aí eu faço tudo que eu acabei de explicar através dessa dinâmica. Qual? Eu tenho uma autoimagem, essa autoimagem foi ferida por essa rejeição, a partir desse momento eu me coloco como eu preciso proteger essa autoimagem. Eu não quero nem a pau assumir que eu não sou foda. Então eu vou proteger, eu vou colocar o que? Ah, essa pessoa não sabe o que ela tá perdendo, essa pessoa não sabe com quem ela tá lidando, ou blá blá blá, certo? Então esse é o primeiro ponto. E no segundo, eu não considero como a outra pessoa enxerga tudo que aconteceu. Eu não considero se eu tenho verdadeiramente recursos para ajudar essa pessoa. Olha só, eu sou rejeitado, vai, amorosamente, profissionalmente, ou o que quer que seja. Eu tomo como pessoal, quero proteger a minha autoimagem de uma parte de orgulho. Por exemplo, dizendo assim, a próxima vez que essa pessoa vier falar comigo, ou que essa, sei lá, empresa vier tentar me contratar, eu vou rejeitar, porque eles vão entender aí sim o que eles de fato perderam, né? Quem nunca pensou isso? Quem fala que não é mentiroso, né? Quem nunca sentiu no mínimo essa vontade, né? De lá no futuro essa pessoa vai me ver bem e aí ela vai ver o que, que ela perdeu, não é? Bom, basicamente tem uma linha de raciocínio da proteção, mas também tem a linha de raciocínio da falta da empatia. Ou seja, em nenhum momento essa pessoa foda que eu sou se preocupou em verdadeiramente olhar para aquela pessoa como um instrumento que precisa de ajuda. Ou seja, eu nunca olhei aquela empresa, de fato, como eu posso ajudar essa empresa. Eu nunca olhei aquela pessoa que eu quero conquistar como uma pessoa que eu verdadeiramente quero fazer dela, da vida dela, algo melhor. Não, eu só olho para as coisas a partir do meu orgulho como retirada. Eu até muitas vezes, de forma soberba, coloco que é uma honra para as outras pessoas terem a minha companhia. Quem nunca, né? Então veja bem, o orgulho ele fecha e ele encerra algumas questões muito profundas da autoimagem e o fato de eu simplesmente ignorar que eu estou lidando com uma pessoa que também tem necessidades, né? E aí entra-se essa divisão e muitas vezes a gente coloca esse ponto de que assim, é como se só as nossas necessidades fossem necessárias de ser sanadas, né? E aí essa é uma grande prova de que seu orgulho, por exemplo, está sendo extremamente infantil e idiota, né? Porque você não está nem considerando o que a outra pessoa precisa. Você está apenas preocupado em proteger a sua autoimagem, não é? Bom, Thiago, dito toda essa dinâmica, o que é que eu faço? Tenho certeza que a maioria de vocês aqui está pensando, tá, Thiago, e o que eu faço? Bom, vamos lá. Primeiro, grande parte da nossa tarefa é entender isso, tá? Grande parte da nossa tarefa é entender isso, porque se a gente não entende isso, a gente não consegue balancear a realidade de forma correta, certo? Ou seja, como eu disse agora, em determinados momentos você vai ter que pegar, olhar para essa balança e tentar definir. Por quê? Porque é claro, tá? Eu tô colocando e vocês vão ver muito eu fazendo isso, beleza? Que é o quê? Eu vou fazer exercícios como esses que a gente está fazendo de compreender melhor o orgulho para que você melhore as suas atitudes. Não para que os outros mudem, porque a gente quer muito isso. Ah, eu quero que os outros mudem, né? Mas é claro que a gente quer que os outros mudem. É muito mais fácil, né, que os outros mudem do que a gente mude, porque é só os outros mudarem e a gente não precisa fazer porra nenhuma, né? Então, é claro que é fácil eu apontar para o outro, mas não. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise da gente lidando com o nosso orgulho, tá? Então, a partir de tudo isso que eu falei aqui, a primeira tarefa que você precisa considerar é que você precisa cada vez mais entender essa dinâmica para que a sua balança melhore. Porque, claro, vai ter vezes que, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, que nem a gente pegou aqui, e você vai ser, sei lá, humilhado, tá? Você define isso e você, de fato, foi maltratado. E é claro que Você tem que proteger a sua autoimagem nesse sentido. E também é claro que não necessariamente você tem que abaixar a cabeça pensando assim, olha, caramba, cara, se eles devem ter algum motivo para ter me humilhado. Não, tem gente que é filha da mãe, enfim. Ou, por exemplo, tem vezes que talvez você vá lá, goste de alguém, vá tentar falar com essa pessoa não apenas te rejeita, ela te humilha, talvez falando, você acha que eu vou me relacionar com alguém como você? Certo? Aí é claro que você tem que levar em consideração também a sua proteção nesse sentido para até que você não. Ah, eu vou mudar o assunto, mas basicamente não é levar pro pessoal, porque uma pessoa que faz isso muitas vezes está mais machucada do que você, mas o que eu quero dizer é que é claro que você também não vai se humilhar para essa pessoa. Não, não, por favor, repense, talvez eu seja um cara legal. Claro que não é isso que eu quero dizer. Justamente por isso você precisa entender essa dinâmica. Até onde o seu orgulho está sendo arma de proteção, até onde o seu orgulho está sendo falta de empatia. Ou seja, até onde você está jogando a tua balança muito pro teu lado. Até onde você está jogando a tua balança muito pro lado da outra pessoa. Ou seja, quando que você está se humilhando por falta de orgulho próprio, né? Que a gente gosta de falar, tenha orgulho próprio, né? Então, quando que você está se humilhando por falta de orgulho? E quando que você, na verdade, está perdendo a oportunidade por excesso de orgulho? É uma resposta que ninguém pode dar para você. Ninguém. Só você. Por isso é tão importante essa reflexão. Mas infelizmente por isso ela é tão desvalorizada. Porque dá trabalho. Porque a gente quer resposta pronta. Porque a gente quer que o Thiago Burigatto fale o que eu tenho que fazer. Não que o Thiago Burigatto faça uma reflexão para que eu depois tenha que refletir por conta própria. A gente quer tudo de mão beijada. Provando que na verdade o nosso orgulho está sendo idiota. Porque se você não compreende que é profundo e você precisa fazer uma análise mais profunda disso, você tende a ser o quê? Uma pessoa preguiçosa e uma pessoa. Só que é claro, vai defender o orgulho porque o orgulho é muito mais fácil de se defender, porque é só você ficar dizendo na frente do espelho que você é foda, enfim, né? Ao invés de botar isso para a realidade. Então, faça esse exercício, compreenda essa dinâmica que eu acabei de te dizer, pense e repense para você fazer com que essa balança, né, entre orgulho como arma de proteção e orgulho como, vamos dizer assim, falta de empatia ou excesso de empatia, o que quer que seja, você vá conseguindo equilibrar. Também, obviamente, é profundo e talvez até algo que você deveria fazer antes de tudo que nós conversamos é defina seu valor. Defina seu valor. Então, esse é um exercício, né, que você precisa constantemente se observar, né? Tanto que até algumas lives atrás a gente estava falando um pouco de essência, né? Qual é a nossa essência? A real é que a gente não sabe qual é a nossa essência, não é? Mas assim, por isso, por exemplo, é tão importante o que a gente conversa no portal, por exemplo, e o primeiro módulo, porque lá eu te dou ferramentas que vão fazer com que elas se tornem atemporais. O que que é isso? As suas respostas, elas vão se alterar com o tempo. Então, por exemplo, hoje você é solteiro, você tem uma definição, amanhã você casa. Você tem outra e amanhã, depois de amanhã você tem filhos. Você tem outra. Você é um ser humano em constante evolução. Então, cada hora, não que você vá se tornar uma pessoa absolutamente diferente, mas é óbvio, suas prioridades mudam. E se você não ajustar a sua autoimagem, você vai fazer cagada o tempo inteiro. Você vai ser um pai que tem filho que acha que sexta-feira pode ir numa balada, por exemplo. É um exemplo, tá? Não tome com o pé da letra que, ó, Thiago, então quer dizer que pais não podem sair sexta. Não, não tem nada a ver, é um exemplo, tá? Então, essa é a questão. Nós somos um ser humano em extrema evolução, em constante evolução. Então, lá no portal, por exemplo, eu ofereço ferramentas que você vai poder utilizar eternamente, porque você vai toda hora se questionar e vai chegar em novas conclusões, e essas novas conclusões vão auxiliar você a ter uma vida melhor. Por isso que eu estou te dizendo, defina o seu valor, mas não é defina, crave hoje e vá eternamente com essa concepção sua, porque senão você nunca vai ter uma vida tranquila no sentido. A gente nunca vai ter, tá? Para começo de conversa, sejamos maduros e adultos aqui, mas a questão básica é que você vai piorando o seu desempenho, vamos dizer assim. É tipo o quê? É o cara que pega, tem 19 anos, senta lá e fala assim: eu sou jovem, eu sou foda porque meu iPhone é 11, e aí eu sou foda e eu só vou pegar uma vaga que seja de acordo com o eu ser foda. Aí daqui a pouco o cara tem 30 anos de idade, nunca teve emprego nenhum, porque a autoimagem dele é que ele é foda e que ele não vai aceitar minoria, não vai aceitar coisa pequena. E aí ele não aceitando coisa pequena, ele nunca se torna alguém que merece, por exemplo, o que ele acha que ele merece, certo? Então, fazendo essa, vamos dizer assim, toda essa cabaçada de não entender a nós mesmos de forma um pouco mais profunda, a gente se banana nesses conceitos do orgulho que eu falei no início da live. E defina seu valor a partir de uma reflexão profunda interna, sentando e refletindo por você, mas também defina seu valor, inclusive com a experiência da rejeição. O que, que eu quero dizer com isso? Muito simples, mas extremamente difícil de lidar. Então você, por exemplo, pega lá e fala assim, cara, eu sou foda e eu mereço aquela pessoa, mereço aquele emprego, mereço blá blá blá, certo? Perfeito, faça isso. A gente precisa muitas vezes ter autoconfiança para tentar fazer as coisas acontecerem, certo? Beleza, defini esse meu valor. Agora o que eu vou fazer? Pôr a prova, porra. Senão não significa absolutamente nada. Você é o cara mais confiante do seu quarto? Não, não dá pra você ser o cara mais confiante do seu quarto. Você tem que ser o cara mais confiante do quê? Da tua vida, da sociedade, o que quer que seja. Então você tem que ir botar a parada pra funcionar. Então vai lá falar com a pessoa que você gosta. Vai lá tentar fazer aquela experiência de emprego que você tanto quer. Tenta abrir a empresa que você tanto deseja. Busque pelos seus resultados. E aí a realidade vai te dar, né, na cara. Ela muito provavelmente vai ser diferente do que você idealizou. Seja pra mais, seja pra menos. Né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg duvido que imaginava o cenário de hoje na vida dele. Né? Então foi pra muito mais. O cara é um ponto absurdamente fora da curva. Geralmente nós temos umas experiências piores das que idealizamos. Então olhamos a nossa experiência, fazemos um ajuste da nossa autoimagem e melhoramos os nossos resultados. Então veja bem, se eu acho que eu sou foda, aí eu vou para uma entrevista de emprego, mas sou contratado como estagiário, eu falo, puta, então talvez eu não seja tão foda. Vou aceitar o trabalho de estagiário para que eu cresça. Então eu achava que eu era foda, a realidade me mostrou que eu não sou, agora eu vou testar na realidade para ver o que é. E aí eu vou me tornar uma pessoa foda. Agora se eu acho que eu sou foda, me oferece um negócio de estagiário, eu nego porque eu acho que eu sou foda, eu continuo negando até que eu tenho 30 anos de idade, como eu disse agora, e nunca tive um emprego, nunca tive uma experiência profissional, nunca tive nada, ou por exemplo, nunca me relacionei com ninguém, né? Então, a gente precisa fazer essa análise, porque veja bem, escute, isso é difícil, eu compreendo totalmente. Quando eu falo aqui, não quero dizer que é simples, na verdade, são exercícios muito profundos. Se vocês tivessem ideia do poder do que nós estamos conversando aqui, da necessidade que vocês têm de olhar para o que nós estamos conversando aqui, e você que é meu aluno, da necessidade que você tem de, por exemplo, sair dessa live agora e ir para o módulo 1 e, por exemplo, refazê-lo ou fazê-lo, caso você tenha pulado, né, e ido para o que você mais se interessa, se vocês compreendessem isso, a vida de vocês imediatamente se tornaria mais leve, porque isso é fundamental. Bom, concluindo então, orgulho como arma de proteção, balança. Orgulho como falta de empatia, balança. E defina seu valor. Sente, reflita, de forma que as suas respostas sempre irão mudar, mas as perguntas, que são as ferramentas, como por exemplo, do módulo inicial do portal, sempre estarão ali esperando para que você as confronte, certo? E claro, defina também o seu valor com base na rejeição que você sofre, que é a realidade, mostrando para você quem você de fato é. Certo? Vamos ver se teve perguntas. Show de bola, Eliseu. Valeu, cara. Fico feliz de ajudar. Deixa eu ver se teve pergunta. Eu vi que teve uma lá, mas vamos ver. Bom, se bem que eu vou fazer até o seguinte. Quando eu abrir para perguntas, fica esperto para vocês mandarem, até para eu não precisar ficar subindo ou descendo. Porque eu vi algumas soltas e muitas vezes elas ficam vinculadas a algo que eu falei, aí eu não entendo. Tipo, isso que você falou é tal coisa? É isso que, né? Aí eu tô meio perdido, mas vamos lá. Ó, o Oderp, suas lives estão me ajudando muito, show de bola, fico muito feliz, cara. Inclusive ele mandou uma pergunta, ó, quando sou rejeitado várias vezes por uma pessoa, mesmo assim, você ainda queira se aproximar dela, mas não tenta com medo de ser rejeitado novamente? Isso seria orgulho ou amor próprio? Vamos lá, quando sou rejeitado várias vezes por uma pessoa, mesmo assim você ainda queira se aproximar dela, mas não tenta, não tenta com medo de ser rejeitado novamente. Isso seria orgulho ou amor próprio? Cara, como eu disse no início da live, não sei quando que você chegou, mas não sei, eu não tenho como te dizer. Por que que eu não tenho como te dizer? Porque eu não sou você, então eu não sei a sua definição de valor. Eu não conheço a pessoa que te rejeitou, então eu não sei a noção de valor dela. Eu não sei o que aconteceu no meio dessa rejeição, porque imagina, como eu disse agora, vamos supor que você mal conhece a pessoa e tenta beijar ela. Exemplo, tá? E aí ela te rejeita. Bom, ela te rejeitou porque você não tem uma noção de valor ou porque você foi babaca? Porque você foi babaca. Então, Vale você tentar de novo, de uma forma um pouquinho mais habilidosa? Vale, não é? Então, você tem que entender o que aconteceu no meio da parada, certo? Então, só cuidado, porque como eu disse agora, a gente pula tudo que eu falei aqui na live, tudo. O que eu falei na live é o que você precisa fazer agora por você. Então, entender como que você está lidando com o seu orgulho, blá, blá, fazer. Então, se você não chegou no meio dela, você, quando eu postar aqui, que logo que eu sair, eu posto e deixo ela por 24 horas, essa vai pro canal também, vai pro IGTV, depois você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Mas você precisa refletir sobre essas ferramentas, certo? Para que você consiga ler melhor a realidade. Agora, o problema é que a gente quer fórmula. Então, isso é uma merda, porque... E assim, isso que é foda, né? Porque muitas vezes isso é muito também, né? Não apontando, obviamente, nomes, mas muito do mercado da autoajuda. Que é a simplificação, o fórmula, o passo 1, passo 2, passo 3, não é? E assim, tem, claro, claro que eu não estou negando métodos, porque, por exemplo, no portal Poder Social, o Poder Social é um método específico, mas ele é um método de exploração. Ele não é um método, e claro que tem aulas que definem caminhos, né? E eu faço esse exercício junto com os meus alunos, mas eu, como disse agora, são ferramentas. Então essas ferramentas são muito mais importantes do que caminhos especificamente, porque você vai mudar caminhos. Como eu disse, ora você vai estar solteiro, ora você vai estar casado, ora você vai estar casado e com filhos. Para cada um você vai ter um caminho diferente de certa forma, pelo menos hipoteticamente, certo? E com isso você vai precisar de ferramentas para se analisar naqueles caminhos. Então, como você me perguntou, o que ferra disso tudo que você me perguntou. A gente quer, tipo assim, se eu for rejeitado duas vezes e eu pedir de novo pra voltar, então quer dizer que eu não tenho amor próprio. É uma fórmula. Qual é o nexo dessa fórmula? Ela ignora totalmente o que acontece no meio. E aí entra no que já falamos em várias e várias e várias e várias lives. A gente quer simplificar a realidade, só que quando a gente simplifica a realidade demais, a gente torna a realidade ainda mais nossa inimiga, porque ela já é complicada. Aí quando eu ignoro um exercício profundo como a gente passou aqui agora, certo? E quero uma solução prática para a minha vida, eu dou uma solução prática para algo que eu nem sei se é o problema. Então é mais ou menos eu olhar um carro que é extremamente complexo, e aí eu falo, ah, já sei, se esquenta tal coisa, eu troco tal peça. E aí você vai lá e já faz, você não testa, você não reflete, você não tira isso, não desmonta, sacou? Esse é o ponto. Então, no seu caso, na sua pergunta, o que eu oriento você a fazer é isso, reveja a live quantas vezes forem necessárias e, principalmente, aplique as ferramentas. Porque se você não aplicar, você vai continuar tentando simplificar a realidade, só que ela vai te bater cada vez mais forte, porque a realidade não tá nem aí se você é estúpido ou não. Ela vai dar de cara com você. Seja você inteligente, seja você burro, seja você o que quer que seja, tá? E aí você vai ter que lidar com ela, não é? Então esse é o ponto fundamental. Aplique, se aprofunde, utilize dessas ferramentas e principalmente as utilize constantemente. Porque as respostas se alteram, as ferramentas não necessariamente. Beleza? Essa então foi a nossa live. Se você quiser participar ao vivo aqui comigo para me mandar perguntas, interagir e tudo mais, meio-dia 17 no meu Instagram. Se você, como essa live de hoje, foi tema de um texto que eu postei. Viu o texto? Falou, porra, gostei do texto. Tem uma pergunta? Posta lá nos comentários, que antes de eu vir abordar, eu leio os comentários e trago possíveis perguntas. E é claro, entre no meu canal do Telegram para ter acesso a tudo que eu faço e principalmente receber áudios exclusivos que eu não posto em lugar nenhum. Certo? Então, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até amanhã, meio-dia 17, no meu Instagram. Tchau!